E muita coisa que acontece no mundo respinga em nossa vida, para o bem ou para o mal. Por exemplo, a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, o estopim da Revolução Francesa. Esse meu artigo, né, Luana, saiu bem então nesse dia 14 de julho. Temos depois, aliás, tempos depois, a insurreição popular contra a monarquia francesa fez surgir o general Napoleão Bonaparte. Seria apenas um evento no outro lado do mundo se o famoso imperador que dominou a Europa não obrigasse o rei Dom João VI e toda a corte portuguesa a fugir para o Brasil. Assim, precisamente 231 anos depois, somos o que somos aqui na terra de Cabral por causa da queda da Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza do tamanho de um campo de futebol, protegida por uma muralha de 3 metros de espessura e 30 de altura, com 8 torres de vigia. Duas pontes levadiças davam acesso sobre um fosso profundo e coberto pelas águas do rio Sena. Este bastião, ou Bastilha, que também significa fortaleza, era um lugar intransponível, onde muita gente inocente foi presa, torturada e executada. Mas fortalezas da corrupção, cedo ou tarde, sucumbem de forma trágica e exemplar. É o caso de brasileiros indecentemente gananciosos que desviaram verbas para o combate à pandemia, mas agora descobertos e presos. Sorte deles que não estão na França no tempo da Revolução, pois seriam levados à guilhotina. Quantas pessoas, no entanto, morreram por causa do desvio desse dinheiro que não chegou para a aquisição de respiradores? Segundo a história, a queda da Bastilha marca o início da Idade Contemporânea, pelo fato de provocar profundas mudanças no mundo. Sim, tudo o que acontece por aí sempre respinga em nossa própria história, para o bem ou para o mal, e sempre com retorno. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Lemos na carta bíblica de Gálatas, capítulo 6, 7. Segue então o conselho: sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Gálatas 6, 10. Neste texto, Paulo adverte contra outra fortaleza assombrosa e que está no coração de todos, Bastilha que precisa cair diariamente. Caso contrário, as pessoas agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros. Gálatas 5, 15. A saída é a liberdade oferecida por Cristo, que Paulo aqui também lembra na carta em Gálatas. Essa liberdade é através de uma revolução dentro de cada um. Batalha que não depende de armas ou qualquer instrumento humano. Ainda bem. É a minha conclusão para o artigo, né? Mostrando então, dando essa sugestão de que é através de Cristo, né, que nós podemos então ter essa liberdade dentro de cada um, diferente dessas revoluções e que trazem também consequências na nossa vida terrena, mas a consequência maior em nossa vida é a revolução da cruz, graças a Cristo que fez algo que ninguém podia fazer por nós.